Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14, vamos ler a partir daí.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado.
E agora? Né? E agora, como é que fica? Dou graças a Deus. Presta bem atenção nisso. Isso aqui é muito difícil. É muito difícil de entender. Eu sei que muita gente vai ficar dando volta, rodopiando. Muitos não vão entender. Paciência, o problema é seu, né? Graças a Deus que não é meu. Se vira. Entendeu, Endo? A hora que a gente explicar isso aqui, eu sei que muitos vão ter dificuldade para entender. E vai querer entender na marra. Vai querer, às vezes, entender na marra. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Vamos ler de novo? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Hã? Então nós estamos vendo aqui, deu para entender, Zacarias? Vou ler de novo. Nath. É assim com você? É assim? É assim com você? Vamos dizer. Assim que jeito? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Então eu sirvo as duas coisas? Eu sirvo as duas coisas? A gente serve as duas coisas. Com o entendimento, a gente serve a Deus. Com a carne, a gente serve o diabo? É assim? Então, me explica. É assim que a gente faz? É assim, Toninho? Vê que é, então. Então, vamos ler de novo. Vamos ler de novo porque... às vezes é falta de ler. Porque as pessoas chegam, em vez de ler, assim, de orar, perguntar para Deus. Porque hoje mesmo eu fiz essa pergunta. Hoje mesmo eu fiquei questionando isso, conversando, perguntando para Deus sobre isso. Será que a pessoa... serve a Deus e o diabo ao mesmo tempo? Vamos ler de novo?
Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado.
Então repete.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal.
Então você é carnal? Você foi vendido? Você é escravo do pecado? Você é escravo do pecado? É? Então nós vamos perguntando, vocês vão respondendo. Porque se não for, aí você fala, não, eu não sou escravo do pecado. Entendeu? Eu não sei de quem eu sou escravo, não, mas do pecado eu não sou. Tá vendo? Então, se você não é porque a gente precisa entender para compreender. Precisa entender para compreender. Nós não podemos... quanto mais... você pergunta para Deus, quanto mais você entende, com certeza fica mais fácil você viver. Amém? Deus fala, não seja como o cavalo e a mula, e por causa disso, é que eles... por causa disso é que eles ficam deitados na rede, não é assim? Por causa disso é que eles comem o capim que eles querem, a hora que eles querem, bebem a água do jeito que eles querem, não é assim? No copo, não é não? Água tônica, ou não? Então, por que o cavalo e a mula sofrem? Então, eu peio no cavalo, não é assim? O nego vem e monta, o nego vem e faz o que quer com os cavalos, etc. E Deus fala, não seja como o cavalo e a mula que não tem entendimento. Então você vai sofrer menos. Não é que você vai deixar de ser miserável homem. Não é que você vai deixar de ser. Vocês estão entendendo? Estão entendendo ou não? Então, não é que a gente vai deixar de ser. A gente vai continuar sendo. Se tivesse um cavalo que entendesse, onde é que você acha que esse cavalo estaria? No mínimo, no circo. No mínimo. Fazendo graça, entendeu? Fazendo presepada, no circo. Ou ele, você acha que ele pega um cavalo que entende e pegar ele, botar lá para poder moer cana? Se você tivesse um burro que soubesse sentar e escovar o dente, tá? Onde é que ele estaria? E você acha que ele ia ser maltratado no circo? Ia ser mais bem tratado do que um de nós. Porque e o medo do dono do circo, desse burro morrer? Um burro que senta, que escova os dentes. Aí você põe lá na porta do circo. Venha ver o burro que escova os dentes. Esse burro ia ser mais bem tratado do que... Eu já vi animal que é mais bem tratado do que uma pessoa. Por quê? Porque o animal, ele é especial. Então, se nós tivermos entendimento, o que vai acontecer? Amém? Claro que você vai sofrer menos, Toninho. Mas você não vai deixar de ser o quê? Não vai deixar de ser. O quê? Não vai deixar de ser carnal. Não vai deixar de ser o que você é. Não vai deixar de ser. Ou vai? Não vai, Celinho. Não vai. Nós nunca vamos deixar de ser aquilo que nós somos. Então, mas se nós tivermos entendimento, não é? Se nós tivermos entendimento, as coisas ficam bem melhor para nós, ou não? Por que que Jesus passou pela terra, não teve problema, maiores problemas com ninguém? Por que que Jesus está, etc. Olha o jeito que ele viveu. Porque ele viveu com entendimento, com sabedoria. Claro, ele não criou caso com ninguém. Você concorda que é muita sabedoria? Uma pessoa, ele não criou caso com ninguém, não fez sociedade com ninguém. Não comprou caminhão. O que mais que ele não fez? Não amigou. Vocês concordam que Jesus foi muito inteligente, sábio? Muito. E nós? Se nós soubermos ou soubéssemos viver, também não viveríamos melhor? Amém? Então ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso caminho, ele é a luz para nós. Ele é... Por quê? Porque ele nos ensina a sair do mal. E olha, eu coloco diante de você o bem e o mal. Escolha o bem. Eu estou diante do bem e do mal. Se eu não tiver a ajuda dele, eu vou ficar batendo cabeça. Agora, quando ele me ajuda a escolher o bem, ele me ajuda a escolher o bem, e a cruz? Onde é que está a cruz nesse momento? Porque a gente pensa assim, que quando Deus nos ensina a viver nesse mundo, é sem cruz. Não é, gente, não é. Quando ele me ensina a viver, a cruz, é exatamente nessa hora que a cruz vai estar nas minhas costas. Ou não? Ou, escolhendo o mal, você leva a cruz? Presta atenção, gente, responde, por favor. Escolhendo o mal, você quando escolhe o mal, o caminho da anarquia, você leva a cruz? Não. Entendeu? Não. Então, quando você vê uma pessoa que você não vê o sinal da cruz na vida dele, Paulo fala assim: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Aí quando você vê uma pessoa que não tem no corpo as marcas de Jesus, a gente pensa que aquela pessoa está vivendo bem. Não, aquela pessoa simplesmente escolheu o mal, ela escolheu viver sem Deus. Então, quando eu escolho o caminho que Jesus andou, eu trago no meu corpo as marcas, eu reconheço que eu sou um miserável, miserável. Enquanto a pessoa não reconhece que ela é miserável, enquanto a pessoa acha que ela está bem, que ela está fazendo certo, enquanto ela acha que ela... eu não sei se eu consigo explicar para vocês. Não sei. Entendeu? Então, ó, nós podemos passar a vida inteira rezando e etc. tal, se não cair a ficha, se a gente não conseguir entender as coisas. E às vezes até perguntar para Deus. Porque presta atenção, aí orando aqui, é interessante que eu estava perguntando, eu não entendi que Deus estava me respondendo. Eu estava perguntando para Deus, mas eu não entendi que Ele estava me respondendo. Eu não estava conseguindo entender a resposta, que realmente é difícil a resposta. Né? Mas depois, numa visão, ele respondeu. E eu fiquei assim, muito satisfeito, porque eu falei, mas não é possível, é interessante demais, quando você pergunta as coisas para Deus, é que você nunca imagina que Deus está ouvindo aquela sua oração. Você não precisa arrepiar, você não precisa... você não precisa sentir tremedeira, você não precisa ter nada, você só precisa ter fé. Só precisa ter fé. Então eu tenho certeza que Deus está ouvindo a minha oração. Agora, eu não consegui entender a resposta, mas eu sei que o Senhor ouviu. E realmente, talvez o Senhor não tenha respondido para mim, porque é muito complicado. E o que, que eu estava perguntando para Deus? É exatamente isso. Eu sei que é complicado, por isso vocês estão sentindo dificuldade. Vocês estão sentindo dificuldade. Mas eu creio que no final da reunião vocês vão sair daqui entendendo um pouquinho. Amém? Amém? Nem todos. Nem todos. Mas o que, que eu perguntava? Eu vou fazer o bem e o mal? Agora, no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, vou perguntar. Portanto, agora, nenhuma condenação. Agora, se você não pergunta para Deus, é porque você não quer perguntar. Porque se você quisesse, você perguntaria para Deus as coisas. Vocês não perguntam. Sabe por que Deus não responde, às vezes, para nós? Eu não pergunto, mas a pessoa não pergunta. Mas como é que Deus vai responder para você se você não pergunta nada para Ele? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você pensa nisso. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Zacarias, você não anda segundo a carne? Então você está condenado. Fábio, você anda segundo a carne? Então você também está condenado? Checa, você anda segundo a carne ou segundo o Espírito? Amilce, você anda segundo a carne ou segundo o Espírito? Assim, em sã consciência, você acha que você anda segundo a carne ou segundo o Espírito? Ora a carne, ora o Espírito. Piscina, você acha que você anda segundo a carne ou segundo o Espírito? Mais carne do que Espírito? Né? Ó. Bem, se eu fosse perguntar para todos, todos iam dizer que andam segundo a carne. Amém? É muito mais fácil para a gente admitir que anda segundo a carne. Ou não? Peraí, você anda segundo a carne? Tem feito o que a carne quer? Está gostando? Está indo bem? Você anda segundo a carne ou segundo o Espírito? Está gostando? Mael, você anda segundo a carne ou segundo o Espírito? O que eu falou? Segundo? Vários espíritos. É sério. Porque a gente vai lendo, gente, a gente vai lendo e não passa, se nós não pararmos para pensar, não é. Se a gente for lendo, amém. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí eu fico pensando, meu Deus. Eu tenho certeza absoluta que eu não ando. Eu continuo fazendo. Aqui no capítulo anterior ele fala, por quê? Versículo 15. O que faço, não aprovo. O que faço, não aprovo. Porque o que faço, não aprovo. Paulo, então, não aprovava o que ele fazia? Pois, o que quero, isso não faço. Mas o que, não, o que aborreço, isso eu faço? Isso é andar segundo a carne ou segundo o Espírito? Hã? É bom, na hora que você quiser responder, você levanta a mão e manda o microfone aí para responder. É interessante. Então vamos lá. Primeiro nós perguntamos: você acha que você anda segundo a carne ou segundo o Espírito? Muitos aqui responderam segundo a carne. Por que segundo a carne? Porque você faz a vontade da carne, faz a vontade da carne, e continua fazendo e achando bom. Você faz a vontade da carne, do pensamento, continua fazendo e achando bom. Ou seja, bom que eu digo é o seguinte, bom. Há condenação para você ou não há condenação para você? Há condenação para nós ou não há condenação para nós? Na verdade, então é o seguinte, ele diz assim, porque o que faço, não aprovo. O que faço, não o aprovo. Então, a diferença está exatamente nesse detalhe. E Deus respondeu isso na visão. A Carla não está aqui para poder contar? Dá não, né? Pois é, ela, se tivesse, ela ia dizer para você. É, foi muito interessante. Nem ela, com certeza, entendeu. Mas, ó, o que faço, não aprovo. O que faço, não aprovo. Então, Paulo andava segundo o Espírito. Por quê? Exatamente. Por isso que eu perguntei, o que você está fazendo, você está gostando? O que você está fazendo, você está gostando, está achando bom? Amém? Então, aí está, esse é o detalhe. É que você, sabe o que você sofre? Sofre. É porque você está fazendo uma coisa que você não aprova. E eu vou dar uma notícia boa para você. Você vai continuar fazendo aquilo que você não aprova. E é exatamente isso que nos faz sofrer. Essa é a nossa cruz. Essa exatamente é a nossa cruz. É. No fim ele fala assim, ó. Maldito o homem que sou, miserável o homem que sou, versículo 24. Quem me livrará do corpo desta morte? Quer dizer, enquanto eu estiver no corpo desta morte, enquanto eu estiver nesse corpo, o que, que vai acontecer? Eu vou estar fazendo o que eu não aprovo. E isso vai me fazer sofrer. Agora vamos ver o outro. Quem não anda segundo o Espírito e anda segundo a carne, ele não reprova o que faz. Ele não condena o que faz. Ele faz e fica por isso mesmo. Ele faz, mas não. Quando você faz e reprova o que você faz, presta atenção. Quando você faz e reprova o que você faz, é aí que você é espiritual. Quando você faz e reprova aquilo que você fez, aí que você é espiritual. Amém? Deu para entender? Eu falei que muitos não iam entender. E muitos vão sair daqui sem entender. Mas será que teve alguém que entendeu? E poderia falar qualquer coisa para nós? Pegar o microfone e falar qualquer coisa? O Rodrigo, graças a Deus, que eu falei assim, você não tem nenhum que entendeu?
Amém, essa frase final que o senhor falou agora, ficou bem claro para mim.
Mas se eu não tô claro para você e ficou escuro para os outros? Vamos ver.
Talvez eu entendi errado, né? Se eu não me conformo quando eu peco, se aquilo me incomoda, é porque eu estou andando segundo o Espírito. Se eu dou cano nos outros, roubo, minto e durmo em paz, eu estou conformado com o pecado.
Deixa eu te ajudar só uma coisinha aqui. Se você reprova aquilo que você fez, por que, que você reprovou? Você tem entendimento, você tem consciência de que aquilo está errado. Isso entristece, isso magoa. aí vem o arrependimento. Com isso, há probabilidade dele não fazer mais. Ou fazer só mais umas 300 vezes. É. Amém? Mas se ele quiser ficar livre daquele pecado, vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. E é por isso que Paulo falou, imagina uma pessoa como Paulo chegar ao ponto e falar, miserável, filho de uma época. Mas como é que pode, nessa altura do campeonato, você ainda faz isso? Miserável homem que sou. Meu Deus. Então, o que Paulo estava fazendo? Estava fazendo uma coisa que não aprovava. Amém? Ele estava fazendo uma coisa que ele tinha consciência, conhecimento, de que aquilo estava errado. Amém, gente? Amém. Quanta coisa a gente não faz sabendo que está errado. Mas se entristeceu você, se magoou você, se trouxe arrependimento, é um bom sinal, é sinal que você anda pelo Espírito, é sinal que há possibilidade de você se livrar daquilo. Todas as vezes quando você faz a merda, desculpa a expressão, essa merda é merda. Às vezes todo mundo fala merda, o povo né, acha assim, uma coisa muito feia. Mas não, merda, o que é merda? Merda. Né? Então, quando você faz a merda, ou então, quando você faz uma coisa ruim, quando você faz uma coisa errada, a gente fala merda porque aí envolve tudo, né? Mas quando você faz a coisa, quando você termina de fazer, e vem aquele arrependimento. Você fala, mas não é possível. Eu não vou mais sair para poder mijar durante a reunião. Eu não vou mais sair para mijar durante a reunião. Eu não vou levantar da reunião. Durante a reunião, eu não vou levantar mais. Eu vou chegar na reunião, eu vou orar, eu vou botar meu joelho no chão, eu vou orar e vou buscar. Eu, terminando a reunião, eu vou sair em silêncio lá para fora, não quero ver. Amém? A gente quer fazer o bem. A gente quer. Não, eu vou chegar, eu vou orar, eu vou ler. De hoje em diante, eu vou ler pelo menos um capítulo das Escrituras. Todo dia, eu não quero ficar... Querer o bem está em nós, não porém o realizar. Então, aquilo que a gente não quer, a gente faz. Então, se a gente faz aquilo que não quer, é um bom sinal, gente. Não é um mau sinal. Porque se você estivesse fazendo e não estivesse acontecendo nada, Deus me livre. Ficar sem correção, né? Então, é bom que a gente esteja sendo corrigido, ou seja, que a gente, ao fazer uma coisa errada, vem ali, né, o arrependimento, vem ali a tristeza, o aborrecimento, né, o aborrecimento por ter feito o que ele reprovava. Ele fez aquilo que ele reprova. Ele fez aquilo que ele reprova. Amém? É isso que é andar pelo Espírito. Então a gente fica perguntando a Deus as coisas, fica exatamente porque nos falta entendimento. É muito fácil falar andar pelo Espírito, mas eu nunca tinha entendido tão bem quanto eu entendi hoje. Amém? Você faz uma coisa que você reprova. É um bom sinal? É. Por quê? Porque há possibilidade. Não estou dizendo que você vai conseguir, não. Há possibilidade de você deixar de fazer aquilo. Amém? Então, por isso que Paulo, quando passa do capítulo 7 para o capítulo 8, ele fala assim como quem tivesse recebido uma graça de Deus. E ele fala, graças a Deus, é que Deus, portanto, nenhuma condenação. Certamente Deus estava ali revelando para ele, meu filho, não há condenação para aquele que não se conforma com o pecado. Não há condenação para aquele que está revoltado com o pecado, que é contra o pecado. Se você é contra o pecado, você está do lado de Deus. Amém? Entendeu como é que é bom, é interessante? Se você é contra, é porque você está do lado de cá, do lado de Deus. Mas então, por que que você faz? Por que então que a gente faz e não quer fazer? A gente sabe que não pode, que não deve, e sabe que está errado. Vocês concordam? E por que que faz? Por que que faz? Versículo 18. Versículo 17. Versículo 16.
Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim.
E aí? Repete. Repete.
Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim.
Amém. Amém. Aonde que o pecado habita? Deus condenou o pecado na carne. Deus condenou o pecado na carne. Tem duas pessoas dentro de mim. Amém? O velho homem e o novo homem. Tem duas pessoas dentro de mim. O velho homem e o novo homem. Né? Deus condenou o pecado na carne. Se não tivesse a carne, seria, não teria problema. Amém, gente? Olha, aonde está o seu problema? Na carne. O dia que você sair da carne, cadê o problema? Acabou, meu filho. Aonde está o nosso problema? Exatamente na carne. O dia que nós saímos da carne, não vai ter mais problema. Então significa que nós vamos passar a vida inteira lutando contra a carne. Lutando contra a carne. Não tem outro jeito. Nós vamos passar a vida inteira lutando contra a carne. Por quê? Porque eu tenho consciência que nessa carne não habita bem nenhum. Tudo que ela quer é contra Deus. Que coisa, né? Mas não é bom isso, não, gente? Não é bom, não? Às vezes a gente fica assim, mas será que não tem nenhum jeitinho da gente... Ontem eu estava perguntando, mas o senhor não tem jeito de viver bem nesse mundo? Não tem jeito, não? Não tem jeito de a gente ser feliz? Ontem eu perguntei para Deus. Eu pergunto, sabe por que Deus responde as coisas para mim? Porque eu pergunto, eu sou cara de pau. Eu chego e pergunto para Deus as coisas, que eu não tenho medo de perguntar para Deus. Amém? Você não pode esconder o sol com a peneira. Deus conhece você, Ele sabe tudo a respeito de você. Ele sabe. Então é muito melhor a gente chegar diante dEle e abrir o coração, e abrir o verbo, e tal, e etc. Chorar, lamentar. Vocês concordam que a gente fica sempre arrumando um jeitinho de viver bem aonde? Na carne, porque aqui a nossa, é isso aqui. Aí eu perguntava para Deus, perguntei para Deus, né, porque ontem o dia inteiro, será que não é possível? Aí pensei até em escrever para o Arnaldo Jabor. Pergunta aí, seu Arnaldo, né? Eu vou perguntar, você que é uma pessoa inteligente, eu vou fazer umas perguntas para você aqui, e você faz a pergunta para o público. Será que é possível a pessoa ter... Gente, não tem jeito, não é possível o homem ser feliz. Aonde? Na casa. Não tem jeito. Simplesmente não tem jeito. Se não vejamos, vamos ver. O mundo nos odeia. O mundo é mau. Por causa de mim, vocês vão ser perseguidos. Né? Que mais? O meu reino não é desse mundo. Que mais? O mundo jaz no maligno. Os seus inimigos são da sua própria casa. Você imagina os de fora. Se os da própria casa são inimigos, você imagina os de fora. O que mais? Você desvia de uma cobra, esbarra. Tá. O que mais? Hã? No mundo tereis tribulação, tereis aflições. Né? O que mais? Não ajunta tesouro aqui. O que mais? Todo dia tem o seu próprio mal. Cada dia tem o seu próprio mal. E assim por diante. Aí você pergunta assim, mas aonde que eu vou entrar nesse mundo para poder ser feliz? Se o mundo me odeia, amém? Se o mundo me odeia, onde eu vou, ele está de olho em mim. Onde eu for, o mundo está de olho em mim. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Então, se nós queremos ser cristãos, se nós queremos ser filhos de Deus, queremos ser cristãos, o que, que vai acontecer com a gente? Vai ser uma luta constante. Vai ser uma luta constante. Enquanto nesse corpo é um exílio longe de Deus. Presta atenção. Enquanto nesse corpo é um exílio longe de Deus. Então, se nós quisermos almejar alguma coisa, se nós tivermos esperança, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, se eu tenho esperança de não ser condenado, se eu tenho esperança da vida eterna, se eu acredito na vida depois da morte, então eu vou lutar a vida inteira contra o pecado. Vocês concordam? E aonde que ele está, estanado? Aonde ele está? Então, constantemente, eu vou estar fazendo coisas que eu reprovo. Constantemente eu vou estar fazendo coisas que eu reprovo. Mas, quando eu reprovar, quando eu ficar triste, quando eu, sabe, eu sei que aquilo não pode. O que é que eu falei agora mesmo? é um bom sinal. Por quê? Eu falei umas três vezes. Fala um só. Fala você mesmo, Deone. Você mesmo? Isso, cheque lá. Cheque. Por que é um bom sinal?
Porque há a possibilidade de eu ficar sem aquele pecado. Isso.
Há possibilidade. Não quer dizer que você vai ficar sem fazer, não. Por que você faz? Por que você faz? Amém? Porque o cavalo gosta. Né? Por que que a gente faz? A gente sabe que está errado, sabe que não deve, sabe que melhor seria, meu Deus, tem dó, tem misericórdia, mas a gente faz. Amém? Ó. 9:15 já, né? 9:15. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Olha, o Eric quer fazer. Lá para o atenção. Eu não estou sendo. Às vezes o jeito de eu falar parece que eu estou sendo agressivo. Não estou, não, Tony? Está não. É porque eu falo assim para não deixar você dormir. Entendeu? Para não deixar para você acordar. E para você entender também. Mas não é desse jeito? Mas não é desse jeito? Então, isso aqui é uma coisa correta. É um negócio certo. Para dar, Erickson.
Não, eu fiquei até feliz aí que eu vi uma luzinha no fim do túnel para mim. Mas eu queria perguntar o seguinte. Antes, em Romanos 6, Paulo fala assim. Mas o pecado não terá domínio sobre vós.
Isso.
Né, que não está debaixo da lei.
Por isso é que há possibilidade de você vencer.
Pois é, e por que ele fala que para não reinar o pecado no nosso corpo mortal? Aí nesse caso, na verdade,
não reina, assim, não reina o pecado, né? Fala,
isso, não reina, portanto, o pecado no vosso corpo mortal para fazer as suas vontades. Né? Então, como que você vai estar em Cristo ainda, né, pecando, mesmo que você não concorde?
Para mim lutar contra o pecado, eu preciso estar em Cristo. Ninguém consegue lutar contra o pecado fora de Cristo. Você só consegue lutar contra o pecado estando em Cristo. Ou seja, reprovando, odiando aquilo que você está fazendo.
Pois é, e nesse caso mesmo, você pecando,
isso.
Você não vai ser reinado pelo pecado.
Você não vai ser reinado pelo pecado. Você está fazendo a vontade dele, mas você não quer. Não é ele que manda em você, não. Você faz a vontade dele, mas não é ele que manda em você, não. Quem manda em você é Deus. Você está desobedecendo Deus, fazendo a vontade dele, mas não é ele que manda em você. Deu para entender, Lu? Deu para entender, Lu? Deu? Que coisa interessante. Então explica aqui, Lu. Explica aí. Só repetir o que eu falei.
Amém.
Então, vamos lá.
Eu tô rindo aqui que deu um alívio, né? Mas, tava ele falar a questão de reinar. Se você
atenção,
reprova... Tá dando ouvir,
chega mais, isso.
Se você reprova, já é um sinal que o seu dono não é ele.
Exatamente. Né? Se você reprova, é porque você já está olhando do ponto de vista de Deus.
De modo diferente.
Você está com Deus.
Isso.
Reprovando aquilo que você está fazendo. Você está reprovando aquilo que está fazendo. Amém? Só há uma possibilidade de nós lutarmos contra o pecado, é estando em Cristo. É. Na verdade, o homem, como nós falamos lá, o homem seria presa fácil. O homem seria presa fácil, o homem seria destruído imediatamente pelo diabo se Deus não estivesse nele. Se Cristo está na gente, se nós estamos reprovando, é um excelente sinal. Amém? E que te dá esperança. Porque você está fazendo. Agora, se você não está nem ligando, não está melhor, aí pronto. Aí é diferente. Se não está acontecendo nada, se não está importante, se não está reprovando, você está levando na banguela, é porque você está sem Deus. Sem Deus. Porque uma pessoa que está com Deus, uma pessoa que está com Deus, ela está reprovando o pecado. Ela reprova aquilo que ela faz errado. Ela reprova. Não quer dizer que ela não faz, não. É. Vem o arrependimento. Você reprova, você não quer fazer mais. Você põe, às vezes, na cabeça, não, não quero, não vou, não, etc, etc. Mas, né? É. Porque, por isso que a lei, Paulo Júnior, não salva ninguém. Porque você não pode, por exemplo, aí você não pode chegar e matar uma pessoa, aí de repente você vem, mata outra pessoa, não, não vou matar mais, vem, não, a lei não permite. A lei, você matar, ela vai te dar 10 anos de cadeia, 15 ou 20. Você matar mais um, tem um caboclo aí que está com não sei quantos mil anos de cadeia, né? Aí, cada julgamento que está vindo, não sei quantos mil anos de cadeia ele já pegou. Né? O máximo parece que é 30, 30. É. Agora, mas é assim, ué, a lei não quer saber, a lei vai botando ano nas suas costas. Vai botando ano nas suas costas. Agora Deus não é diferente. Deus é diferente. Né? Permite você se arrepender e voltar. Aí a mulher tinha lá cometido não sei quanto. Tinha cometido adultério, sei lá como é que foi o negócio. E aí a mulher vem. Aí, pessoal, agora a lei era jogar pedra. A lei era jogar pedra. Aí Jesus chegou, não quis saber dela quantas vezes, quanto que ela fez. E etc. O que ele chegou e falou para ela? Vai e não peca mais. Aí eu fico pensando, será que essa mulher não pecou mais? E se pecou, foi para o inferno? Não. O ideal, tomara que ela não tenha pecado mais. Mas se ela pecou, o que aconteceu com ela? Se ela pecou, o que aconteceu com ela? Ela ficou triste, ela lembrou de Jesus falando para ela, não peca mais. Ela lembrou de que poderia estar diante das pedras de novo. Entristeceu, se arrependeu. E essa mulher, não teria essa mulher possibilidade de se livrar desse problema? Muito mais do que pegar 10 anos de cadeia? Quantos não pegam 10 anos de cadeia, volta e faz a mesma coisa? Não, é que não tem arrependimento. Ele fez. Eu tinha que fazer mesmo e tal, etc. Pronto. Pronto. Né? Aí está o ladrão. Pega aí o ladrão, assaltante, tal, vai lá, prende. Um ano, dois anos, solta. O caboclo não está assaltando de novo. Não tirou o pecado. Não arrependeu. Aonde está aquele espírito? Está ali nele. Amém? Mais alguma coisa, gente?
Um detalhe interessante do que você estava falando é, eu pergunto para Deus, né? Então, quem anda segundo o Espírito, ou seja, eu ando segundo perguntando para Ele, né? Esse Espírito, né? Então, Senhor, será que eu entendi o que o irmão pregou? Senhor, será que eu estou andando segundo o Espírito? Senhor, sobre isso, sobre aquilo. Então, Ele vai se aproximar, né? Então, esse, ele fala aqui, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quem não tem esse Espírito, ele não vai lutar contra o pecado, como você está falando. Ele não se incomoda com o pecado. Ele acha isso normal. Agora, quem tem esse Espírito é como a ovelha que não gosta de sujeira. Ele não se sente à vontade naquele local. Ele não se sente à vontade em tratar alguém mal. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Você vê, agora, tudo isso vai levando a pessoa a reprovar isso que você está falando aí.
Amém. Agora, um detalhe interessante, Paulo Júnior, é que saber é muito difícil, porque às vezes a gente quer andar pelo Espírito e anda pela lei. A gente quer andar pelo Espírito e anda pela lei. Esse que é muito perigoso também, muito perigoso. Andar pelo Espírito, por exemplo, quantas vezes a gente leu isso aqui? Quantas vezes? 300, 400 vezes? Quantas vezes nós lemos, né? Todas as Bíblias que eu já tive, eu já li isso aqui. Mas eu nunca entendi como Deus entendeu hoje, me fez entender hoje. A resposta na visão é assim: presta atenção no detalhe. Foi assim que estava na visão. Presta atenção no detalhe. E aí, ao prestar atenção no detalhe, eu fui entender que a pessoa não pode lutar contra o pecado sem andar pelo Espírito. Ninguém pode lutar contra o pecado sem andar pelo Espírito. Não é a lei que revela o pecado, é o Espírito. Ninguém pode combater o pecado se ele não andar pelo Espírito. Então, você vai, vamos dizer assim, quem vai reprovar é você mesmo. Aqui embaixo ele fala assim, para a gente encerrar, assim, versículo 22. Porque segundo o homem interior, quer dizer, tem um homem dentro de mim que tem prazer na coisa certa. Tem um homem dentro de mim que tem prazer na coisa certa. Tem ou não tem? Que coisa boa, né? Que coisa boa. É, não, Iraci? Você já observou que tem alguém dentro de você, tem um homem dentro de você que tem prazer na coisa certa? Tem, né? Tem, Suzana? Tem um homem dentro de você? Erickson e tal. E aí, exatamente por isso é que o cristão tem um semblante triste. Por isso é que o filho de Deus, ele é ovelha, ele é cabisbaixo. Por isso que o filho de Deus, ele é aparentemente triste. Amém? Que tem um homem interior dele, no interior dele, reprovando esse mundo. reprovando as coisas que ele às vezes até faz. Reprovando as coisas que ele até faz. Ah, Deus, como isso é verdade. Segundo o homem interior, tenho prazer. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a Deus, mas com a lei do pecado, tá, etc. Então, gente, se a gente pudesse, como é que eu gostaria de dizer aqui? Se você pudesse, Elias, se você pudesse, amanhã você não ia, não, amanhã eu não vou na empresa mais não, vou largar de mão disso, tal, etc. Deixa para lá. A Rosa se vira. Eu não vou mais mexer com isso, eu não vou mais, etc. Os compromissos, que o pessoal que me perdoe. Sabe, eu tenho tantos compromissos, tem que atender essa, tal, etc, tal, né? Mas eu vou largar tudo. Você faz? É. Não sei. Só estou perguntando se você pudesse, você faria. Faria? É. E você concorda que você não pode fazer isso? Hã?
Eu concordo que eu não posso fazer.
Por que, que não, você não pode?
Eu não posso, por exemplo. Deus, ele não me obrigou a casar com a Rosa.
É.
Eu não posso largar ela.
Não pode, porque você tem a Rosa. O que mais?
Eu tenho meus compromissos. Deus não me obrigou a ter um compromisso com a
Ele fez os compromissos.
Eu tenho que pagar, né? Minhas contas.
Tem que pagar as contas.
Aí eu pergunto para o senhor, que tipo de cristão seria se eu fizesse uma coisa dessa?
Então, o bem que ele quer, que o bem seria, tendo que comer e vestir, vocês já contendo, Rosa, tal, etc, etc. Ah, mas Rosa, aí você já está, como Deus falou para você, não casa, porque se você casar, metade. Já é um problema sério para ele. Então, ele não faz hoje, o bem que ele quer, ele não faz. E o mal que ele não quer, ele faz, porque cada dia que passa, ele vai envolvendo mais com os compromissos dele. Cada dia que passa, ele vai envolvendo, quanto mais bom para trabalhar ele ficar, mais chamado ele vai ser, e mais compromisso ele vai ter, e etc, etc, etc. Agora, poder pode, mas querer o bem está em mim, não porém, perfeituar. Não, aí você para, não posso, por quê? Porque eu tenho mulher. Não posso, por quê? Porque eu tenho isso. Não posso, porque não sei o que, eu já fiz. Tá bom então eu vou resolver todos esses compromissos, aí não vou reformar o contrato. Chega na hora. Só mais 3 anos. Só mais 5 anos. Só mais 10 anos. E assim, meu filho, o que realmente você gostaria, às vezes até teria prazer de fazer, você acaba não fazendo. Aí você vai parar e vai dizer, maldito homem que sou. Por quê? O bem que eu quero, eu não posso fazer. Interessante, que se o Elias não reprovar isso que ele faz, porque se o Elias não reprovar, ele nunca tem possibilidade de se livrar disso. se ele não reprovar. Então nós amamos o mundo. Como é que nós vamos ficar livres do mundo? Nós amamos as coisas que a gente faz. Como que nós vamos ficar livres daquilo que nós não reprovamos? Nós vamos ficar cada vez mais envolvidos. Cada vez mais envolvidos. Por quê? Nós não reprovamos. A gente não admite que isso é pecado. A gente não admite que isso está errado. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis, não faça assim, não faça assado, etc, etc. Mas a gente não reprova. Então foi o que falou no começo. Então, nós, se não reprovamos aquilo que fazemos, como que há a possibilidade da gente levar daquilo? Amém? Bom, eu acho que esse assunto é apenas o começo. Mas vamos resumir hoje numa coisinha só. Vamos resumir numa coisa só. Eu achei muito bom entender o quê? Só pode lutar contra o pecado quem anda pelo Espírito. E quem anda pelo Espírito reprova o pecado. Quem anda pelo Espírito reprova o pecado. Reprova. Amém? Por isso que tem assim, ó, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. É uma coisa assim que vai, essa luta contra o pecado é uma coisa que vai depender de uma constância na vida da gente, né? Uma constância na vida da gente. Essa luta contra o pecado. Né? Mas há possibilidade de você se livrar? Há. Há possibilidade. Desde que você reprova. Aí você vai orar e vai dizer, Senhor, eu não aprovo isso que eu faço. Então tem misericórdia. Não há condenação. Olha o detalhe importante. Não há condenação, Nath. Porque você reprova aquilo que você faz. É, não há condenação, Celinha. Por quê? Porque você reprova aquilo que você faz.
Irmão Rossini, tudo que a gente reprova é a nossa cruz? Isso é a nossa cruz? Isso é a nossa cruz? Aquilo que nós reprovamos?
A nossa cruz é tudo. A nossa cruz é... o que que é? A cruz é sofrimento. Cruz é sofrimento. Em consequência da decisão que nós tomamos, aí vem o sofrimento, né? Sofrimento, o que é? É porque você não pode fazer a vontade da carne, então você sofre.
Então é andar a segunda milha, ter paciência, suportar,
tudo,
ter misericórdia.
Tudo. Aí envolve tudo. Né? Aí a cruz envolve tudo. Não quero deixar misturar, eu quero que entenda só isso. O que eu falei aqui? Finalzinho aqui? O que eu falei, professor? Lucas? Só esse finalzinho aqui. O que foi, Toninho? Escreveu aí?
Só luta contra o pecado, né, quem anda em espírito.
Para lutar contra o pecado, precisa andar espírito. Pelo Espírito. Ou seja, se está sendo guiado por Deus,
reprovando,
se está sendo dirigido para Deus, precisa reprovar aquilo. Porque, na verdade, não foi você que reprovou, foi o Espírito Santo que reprovou aquilo. E aquilo, então, tem um homem dentro de você que é do lado de Deus. E tem um outro que é do lado da carne. Tem um que é do lado de Deus, que reprova as coisas erradas. E tem um que não está nem aí para nada. Enquanto não tiver isso, você não tem possibilidade de vencer o pecado. Andando pelo Espírito, há possibilidade de vencer o pecado. Quando é que a gente está andando pelo Espírito? Quando a gente reprova aquilo que faz. Nem tudo que você faz, você reprova. Mas tem coisa que você reprova. Nem tudo que você faz, você reprova. Mas tem coisa que você reprova. Há possibilidade de você se livrar daquilo. Há possibilidade. Amém? Ezra, Priscila, Elderson, todo mundo entendeu direitinho? Rose? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, né, que tem tido muita misericórdia de nós. Tem nos ajudado, tem aberto os nossos olhos, tem nos feito entender isso, né? Reprovar coisas que nós não estamos querendo fazer. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, no mundo espiritual. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ouviu a nossa oração. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá esperança, possibilidade de nós vencermos aquilo que nós reprovamos. Há possibilidade de nós livrarmos do laço, né, da ilusão, do engano, da mentira. Não há, graças a Deus, por saber que não há condenação. Não há condenação para aquele que está lutando contra o pecado. Não há condenação para aquele que está lutando contra o pecado. Que reprova o que faz. Reprova o que faz. Oh, como isso é interessante. Dentro de nós existe um homem, um novo homem, que reprova o que o velho homem tem prazer, o que o velho homem está acostumado a fazer. Dentro de nós, uma nova criatura, uma nova natureza vem aparecendo, vem crescendo, reprovando, lutando, pelejando. Esse é o caminho, Senhor. Esse é o caminho. Ajuda-nos. Na verdade, o Senhor nos tem dado tudo, tudo o que nós precisamos. O Senhor nos tem dado tudo, tudo. Ajuda-nos. Na nossa falta de fé, coragem, ajuda-nos, Senhor Deus, na nossa indecisão. Ajuda-nos, Senhor Deus, na falta de entendimento. Às vezes nem reprovar nós estamos. Às vezes nem reprovando nós estamos. Amém.
Sacrifício vivo em seu altar. coração para ele morar e a sua natureza em mim formar. Eu quero louvar e exaltar o meu Jesus que vive em meu lugar. Eu quero louvar e exaltar o meu Jesus que vive em meu lugar. O meu
Amém.
Jesus.
Abraço, seu irmão.
Que vive em
Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite.